Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos pelo Facebook da CBN Maringá, também 95,5 FM. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, quando a gente se conhece melhor, fica mais fácil organizar a nossa vida financeira?
Com certeza, com certeza. É uma visão bem prática e interessante sobre isso, né? Se a gente fala em finanças pessoais ou em dinheiro, né? A gente fala de uma forma de ver a nossa vida, né, Luciana? É apenas uma parte da nossa vida como é. Então, uma forma bem legal de se pensar sobre finanças pessoais é isso. É que o nosso ouvinte ele comece a perceber como que é a sua própria casa ou como é a situação que ele vive e poder começar a entender também se as finanças pessoais refletem isso. Quer um exemplo? Vamos lá. Olha para o armário, olha para o guarda-roupa, né? As roupas estão socadas ou estão todas separadas por cores e padronizadas ali para poder enxergar isso melhor? Por quê? Porque não é que estando tudo perfeitinho vai estar tudo ótimo também em finanças, mas porque a gente aprende a separar os assuntos, né? A compartimentalizar. E aí isso fica mais fácil também enxergar aquilo que é receita, aquilo que é despesa, aquilo que é investimento, e entender se a despesa é uma despesa que está só cobrando muito e devolvendo pouco para a gente, ou se o investimento tem rentabilizado aquilo que a gente imaginava, né? E se as receitas são proporcionais às despesas, porque a gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê o nosso dia a dia e as coisas com um grau de organização que não dá para limitar apenas a uma área. Isso fica em todas as áreas, então fica legal começar a olhar para o nosso dia a dia, nosso redor, nossa casa, para ver se, eventualmente, a gente consegue também entender um pouco melhor o próprio extrato da conta corrente, né, Luciana?
Nossa, achei muito interessante essa comparação que você fez, professor, da nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, com o nosso dia a dia, né? E o contrário também é verdadeiro? Se a gente tem uma vida organizada financeiramente, nosso guarda-roupa vai estar bem arrumado?
Provavelmente sim, porque a gente não consegue ser uma coisa numa situação e outra totalmente inversa em outra. Geralmente, a forma de a gente viver, né, e encarar as coisas são sempre parecidas. E em finanças pessoais, o caminho é exatamente o mesmo. Por quê? Porque a gente pode usar esses casos, como eu citei agora aqui com você, como evidências, né, como forma de perceber se realmente nós estamos no caminho, na trilha que nós queremos, né? Porque, assim, imagine comigo, eu falava esses dias, na quinta-feira à noite, com meu vizinho, Marcel, né? E então ele brincando assim que ele gosta de lavar o carro dele. E eu fiquei admirado com isso. Por quê? Porque eu acho legal esse negócio. Eu sempre ouço ele, um aspirador de pó, limpando o carro dele aqui, né, do lado da minha casa. E assim, eu acho isso muito bonito, né? E eu fiquei me perguntando quantas vezes eu fiz isso na minha vida, né? E foram raras as vezes. Então, quer dizer, é porque eu odeio um carro limpo? Não, não é porque eu odeio um carro limpo. É porque, eventualmente, essa forma de agir e tratar que ele consegue realizar, eu não consigo. Então, aí, o que eu acabo fazendo é desenvolvendo a necessidade, né, da expertise de utilizar o meu tempo de outra maneira e acabo pagando para alguém levar o carro para mim. Então, em finanças pessoais ou em investimentos, o caminho é exatamente o mesmo. Se a gente não tem a habilidade ou a competência necessária para fazer alguma coisa no grau de expertise que é necessário, né? Então, a gente tem que realmente procurar quem possa auxiliar nesse sentido. Não existem pessoas, né, Luciana, que contratam profissionais para organizar o guarda-roupa, né? Uhum, existe, a gente vê isso por aí. Em finanças pessoais, a mesma coisa. Não é que a gente vai abrir mão disso, mas a gente precisa de alguém que dê um norte nesse negócio. Então, esse caminho é uma forma interessante de pensar sobre reconhecer as próprias habilidades ou deficiências e, então, em cima disso, desenvolver um trabalho que seja satisfatório, né? Especialmente em dinheiro, né, Luciano? Porque perder dinheiro ou investir mal é muito ruim, né?
Agora, é uma dica, então, pensar na finança pessoal como uma forma compartimentada, né? Compartimentar os assuntos, os temas da sua vida financeira.
Exatamente, é um caminho para ter uma noção do que está acontecendo, né? Porque se quando trabalhei bastante como professor universitário, eu vi alguns alunos errando em questões básicas de finanças, ele errava o sinal, por exemplo. Né? Errar o sinal significa que você não sabe se aquilo entrou ou saiu, se é positivo ou negativo, se aquilo é bom ou se é ruim. Em finanças pessoais, o caminho é o mesmo, é compartimentalizar e saber o quanto que aquilo afeta a gente de verdade. Né? não apenas estar olhando tudo e dizer, ah, na minha conta passou tantos mil reais no mês, né? Isso não significa nada, né? Por quê? Porque esse montão misturado, né? Colocar todas as informações num, como a gente brinca com alguns empresários, num saco só, né? Põe tudo lá dentro, lá, despesa, investimento, gastos, tudo aquilo. E assim também em finanças pessoais. Eu ponho aquilo que é investimento, com aquilo que é despesa, com aquilo que é custo, com aquilo que é... Então, misturo tudo num lugar só e eu olho aquilo e não entendo nada. Então, quer dizer, não entender é o primeiro erro que eu tenho que cometer para poder realmente não gerenciar. Então, por quê? Porque se eu não consigo medir, eu não consigo controlar. Se eu não consigo controlar, eu não consigo gerenciar. Então, eu não consigo fazer as finanças pessoais melhorar se eu não souber exatamente aquilo que acontece, né? Como acontece. Então, compartimentalizar, separar as coisas, e mesmo que seja devagarinho, né? Primeiro nos grandes pacotes, dinheiro que entra, dinheiro que sai. E depois, dinheiro que entra, se ele é de renda de investimento que eu fiz, ou se esse dinheiro que entra, ele é salário. E se dinheiro que sai, se eu estou pagando despesas do meu dia a dia, ou se eu estou fazendo com dinheiro que sai um investimento, né? Então, separando isso, e com o tempo, a gente vai se tornando cada vez mais afeto, né? Mais, gostando mais do assunto. E isso permite que a gente também domine melhor a terminologia, domine melhor também como que se faz essa aproximação, essa avaliação de investimentos e despesas. E então, com isso, daqui a pouco tempo, quem sabe, quem nunca fez isso na vida antes, em 3 meses já vai ter uma visão muito melhor. E quando ele olhar daqui a 1 ano para trás, vai ver que está melhor ainda. Então, é realmente, esse caminho é um caminho de evolução contínua. E exige essa dedicação, né, para avaliar e saber onde você está, quanto você tem investido, quanto você tem de retorno. E compartimentalizar é um caminho para isso, sim, Luciano.
E o cérebro, ele vai se adaptando, né? E dali a pouco ele está pensando de forma automática dessa forma.
Exatamente, exatamente isso. E quando começa, a gente vai fazer um investimento ou vai fazer uma despesa, vai comprar alguma coisa, né? Na hora a gente começa a pensar e dizer, olha, espera um pouquinho, será que isso dá aquilo que eu quero? Um exemplo bem legal para isso, Luciana, para a gente poder caminhar e dar essa percepção para os nossos ouvintes é, quem vai na Expo Engá, por exemplo, né, ele olha assim e quem olha vê assim, nossa, muita gente, muito barulho, muita coisa, muita confusão, mas é tudo separadinho, né? É tudo separadinho. Para cá eu tenho um tipo de banca, ali eu tenho um tipo de brinquedo, ali eu tenho um tipo de diversão. Então são ambientes separados para atender a necessidades separadas. Então essa compartimentalização é muito natural no nosso dia a dia. Esse reconhecer realmente é legal, porque aí com o tempo, como você bem colocou, nossa cabeça começa a inclusive não apenas ser automática nisso, mas desejar ter essa divisão um pouco melhor. E não precisa ser super neurótico, né? De querer saber tudo assim, nos mínimos detalhes, como diria antigamente aquela quadra de comédia no Brasil, né? Nos mínimos detalhes, mas pode ser realmente uma coisa um pouco mais saudável, onde a pessoa comece a separar os assuntos e saber como lidar com a pressão necessária, né? Tem assuntos que você pode aguentar para amanhã, daqui a 1 mês, daqui a 2 anos resolver, né? E tem assuntos que tem que ser para ontem. Por quê? Porque depende do tema que está na caixinha certa, né, Luciana?
Legal, e depois de fazer esse exercício, com certeza o guarda-roupa vai ficar um brinco, né?
Separado assim a roupa de sair, de ficar em casa, por ordem de cores e então também em padrão de tecido. Vai ficando legalzinho o negócio, né? Mas assim, não pode. Isso, a gente brinca sobre isso, né? Mas é óbvio que nós não somos escravos do guarda-roupa e nem somos escravos da compartimentalização, não somos escravos de ter tudo separadinho, porque isso está para nos servir e não o contrário. Então, perder também uma vida fazendo isso não tem sentido. Mas tem sentido, sim, tornar a vida melhor, mais leve, mais tranquila e mais objetiva, fazendo as coisas com o devido grau de cuidado, atenção, né, e organização, né? A vida agradece, né, com um pouco mais de organização no nosso dia a dia.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até semana que vem, Luciana. E parabéns a Maringá pelos 75 anos, né? É uma idade boa para comemorar, né? E eu tenho certeza que muitos maringaenses estão felizes também. Assim como eu não nasci aqui, mas nós temos muitas pessoas que já estão aqui conosco há muitos anos. Minha filha cresceu nessa cidade maravilhosa e eu deixo meus parabéns para essa cidade que só é um orgulho para nós todos e também que traz para a gente a alegria de carregar no peito para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Já fiz entrevistas com algumas questões de negócios também fora do Brasil, e quando eu falo que é Maringá, o pessoal já conhece e admira. Então, parabéns ao Maringá por ser essa cidade especial e que traz tanta alegria para nós todos todos esses anos, né, Luciana?
É isso mesmo. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, professor. Até a próxima.
Grande abraço, até semana que vem.
E se você quiser mandar uma pergunta, uma sugestão para o professor Daniel Santos, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99877-9550. Inclusive, se você quiser também contar a sua história sobre Maringá, né? Há quanto tempo você vive aqui, se você nasceu aqui na cidade, qual a sua relação de amor com Maringá, manda a sua mensagem para a gente para o nosso WhatsApp, 99877-9550.